Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
É ele mesmo, nosso amigo Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br, que marca presença aqui no Em Boa Companhia todas as quintas-feiras. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui novamente. Um abraço ao nosso ouvinte. Temos uma dúvida aí hoje, né, doutor Pedro?
Exatamente. Dúvida da nossa ouvinte Ariana, do Barroca. Ela quer saber o que é seguro fiança. Então, nós vamos pautar o programa de hoje respondendo o que é seguro fiança e lembrando que você pode assistir também aqui o nosso programa pelo Facebook. Estamos transmitindo a live agora ao vivo. Conheça os bastidores do nosso estúdio, conheça aqui, ó, a cara do Fred, também quem é o Pedro, através do Inconfidência, ou melhor, através do facebook.com/emboacompanhia. Também dá para ouvir pelo inconfidencia.com.br. São os nossos ouvintes internautas marcando presença sempre aqui no Gigante do Ar. Obrigado, Ariana do Barroca, que foi quem fez a pergunta. E afinal, Fred, o que é seguro fiança e como ele funciona?
Bom, seguro fiança ou seguro aluguel, né? É uma das maneiras de você dar uma garantia, você inquilino, assim como eu, já falei aqui no ar algumas vezes que eu vivo de aluguel, já defendi que financeiramente vale a pena no Brasil viver de aluguel em função dos altos juros que se pode ganhar numa aplicação financeira, ao invés de empatar, como a palavra que meu velho saudoso avô usava, empatar o dinheiro no imóvel. Mas o objetivo da conversa hoje não é esse exatamente. É a pergunta da Ariana, que ela quer entender como é que funciona o seguro fiança. Então, para você que mora de aluguel, assim como eu, ou para quem está pensando em morar de aluguel, você vai passar por um problema, que é ter que dar garantia ao proprietário. O inquilino tem que dar garantia ao proprietário de que ele tem condições de pagar o aluguel, e mesmo que não tenha, que através de uma outra forma vai conseguir continuar honrando os compromissos assumidos na assinatura de um contrato de aluguel.
É o fiador? A figura do fiador?
É uma alternativa ao fiador.
Né? Isso é um problema, Fred, porque as pessoas não querem, mas não conseguem falar não. Aí geralmente vem um amigo, um familiar e fala: ah, seja ali o meu fiador, tô querendo alugar ali uma casinha. E aí é aquela coisa, né? Meu pai, meu saudoso pai, já levou muito cano, viu? Porque...
Foi fiador
e as pessoas não pagaram o aluguel e ele teve que arcar com as despesas.
Pois é. Então é aí mesmo que a indústria financeira, bancos, seguradoras, estão tentando entrar, né? Nessa porta que estão tentando entrar, tentando preencher essa lacuna, preencher essa dificuldade que é o constrangimento do inquilino em buscar alguém que ele possa pedir para ser fiador, né? E de quem recebe esse pedido, a dificuldade em dizer não, os problemas que são gerados em função do não pagamento. Por outro lado, também há até um próprio risco do proprietário, né? Só para também, a gente vai evitar aqui hoje essa linguajar que é muito usado nesse meio, que é locador e locatário, né? Quer dizer, são palavras que o brasileiro não costuma entender muito bem. Mas então a gente vai usar inquilino e proprietário, que eu acho que são termos mais bem aceitos. O proprietário também, quando ele aceita um fiador, parece, e há, pesquisei aí antes de vir para o programa, há casos em que ele toma um cano duplo. Ele toma um cano do inquilino e o fiador também não consegue honrar. Acontece alguma coisa, né? Ou a operacionalização do contrato não foi bem feita aí. A indústria de seguros, né, que está vendendo esse produto chamado seguro fiança, seguro aluguel, ou até mesmo vendem títulos de capitalização que são usados também. Títulos de capitalização, lembrando, foi o tema do nosso último programa, a dúvida da Isabel lá com o pé quente do Bradesco. Há títulos de capitalização que também podem ser usados como garantia de não pagamento de aluguel, de condomínio, de IPTU, das obrigações do inquilino. Tá? Então, o que a indústria de seguros está advogando é que para o proprietário do imóvel pode ser mais interessante, né, ou mais seguro, ter que o inquilino contrate um seguro fiança do que estabeleça um fiador, ou do que coloque aquele depósito calção também que a gente está acostumado a ver de 3 aluguéis. Tá? Porque 3 aluguéis você tem um limite, né, de um teto, vamos dizer assim, de cobertura de prejuízo. Né? Se o inquilino danificar o imóvel e não tiver como pagar o dano, o proprietário tem aquele valor do depósito calção, vamos dizer assim, para colocar a mão nele, de 3 aluguéis, mas passou dali e ele começa, né, a arcar junto ou ter que arcar com o prejuízo. O seguro fiança, se nas condições de contratação você estabelece que quer cobrir também, né, danos ao imóvel, assim como quando você faz um seguro de automóvel, você pode escolher carro, reboque, né, vidros e uma série de coisas, no seguro fiança você pode também ir complementando. Eu quero que cubra, além do aluguel, o que o seguro cubra o condomínio, que o seguro cubra...
E aí vai ficando mais caro também.
Exatamente, cubra o IPTU, né? Porque é óbvio que quando você aluga, o dono vai repassando essas despesas para você. Coloca um 12avos do IPTU no seu aluguel mensal para ele poder pagar, né? O condomínio, a obrigação é dele, mas enquanto você está alugando, é você quem paga. Mas se você deixar de pagar, no fundo, né, o condomínio vai em cima do proprietário, né, num eventual não pagamento. Então, você vai colocando, né, como você falou, e vai ficando mais caro na hora de simular. Inclusive, Pedro, eu até tentei fazer algumas simulações para a Ariana, para tentar dar para ela alguma noção financeira também, de valores, tá? Então a gente já falou aqui que, por exemplo, um depósito calção em um contrato de aluguel cujo prazo mais comum hoje são 30 meses, você posta ou deixa separado 3 meses de aluguel. Tá? Num seguro fiança, eu cotei com, inclusive até esse processo de cotação, uma coisa que talvez valha a pena explorar para a Ariana, porque não é um produto tão comum assim como um seguro automóvel.
Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, Fred.
Pois é. E aí eu encontrei alguma dificuldade em encontrar corretores que vendam e consigam explicar esse produto, né? Por exemplo, eu entrei no site da Porto Seguro, que é uma das seguradoras mais, vamos dizer assim, que mais se destaca na venda desse produto. Aí eu preenchi lá um formulário, pedi para eles me contactarem. E a primeira coisa que eu achei interessante é que eles não me deram a opção de escolher o meu corretor. Eles já me alocaram para um corretor que havia feito um seguro meu no passado, um seguro recentemente encerrou um seguro alto, e eles mandaram para esse corretor. Só que esse corretor não trabalha, a própria Porto Seguro meio que não sabia, vamos dizer assim, que ele não trabalhava com segurança, com seguro fiança. E ele, por sua vez, me indicou para um terceiro, tá? Que eu não gostei. Aí andei, passei a mão no telefone, liguei para um, para outro, não trabalho com isso, vou te indicar fulano, ciclano. Aí cai na mão de uma corretora que começou a me passar algumas informações, que inclusive é um primeiro alerta que eu faço para a Ariana. Há, infelizmente, uma omissão de informações quando o corretor, pelo menos comigo houve, não posso dizer que esse é o caso geral, mas imagino que seja, ela começou a me dar algumas informações. Eu falei, quais são as seguradoras que trabalham com esse produto? Ela me disse o nome de duas, tá? E falou, não, porque esse seguro é muito incomum, não é tão fácil de se obter, não são... Quase nenhuma seguradora trabalha com isso. Me deu o nome da Porto Seguro e da Liberty Seguro. Segundo ela, a Porto Seguro faria o seguro para o meu caso, onde eu tenho uma relação direta com o proprietário. Eu não passo por imobiliário, tá? Meu relacionamento é direto com o proprietário. Eu sou inquilino, ele é proprietário. E por que isso é importante? Porque, segundo ela, a Liberty Seguros, que é a segunda empresa que ela mencionou, ela só faria esse seguro se houvesse uma
imobiliária ali
no meio do caminho. Que a imobiliária que eles chamam de proponente do seguro. Quer dizer, uma das partes, palavra chique também, uma das partes do contrato de seguros. Por que, que isso é importante? Por que, que eu estou mencionando essa conversa? Porque ela direcionou. Né? Depois, continuando a pesquisa para vir falar para a Ariana aqui hoje, eu descobri que tem, a Bradesco Seguros tem esse seguro, que a Sul América Seguros tem esse seguro, e provavelmente há outras ainda que oferecem esse...
Seguro fiança.
Mas ela provavelmente citou aquelas que são as empresas com as quais...
Ela tem relacionamento.
Ela trabalha e é que ela tem... Mas ela foi infeliz em dizer que não tinha outras, eram só essas duas. Eu me senti um pouco desinformado com esse atendimento.
Ô Fred, assim, para deixar mais fácil para o nosso ouvinte entender, digamos que eu tenho lá, eu moro de aluguel, pago R$1.000 de aluguel, né, num contrato aí de 30 meses. Eu tenho que fazer, eu inquilino é que tenho que fazer o seguro fiança, ou é o proprietário, dono do imóvel, que faz o seguro fiança com medo de que eu não possa pagar o aluguel?
Não, o proprietário exige que você apresente uma garantia.
Entendi. Então, quem faz é o inquilino.
Quem faz é o inquilino.
Num valor, por exemplo, na simulação que você fez, né? Se eu pago um aluguel de R$1.000, se eu tivesse um fiador, né? Esse fiador, qualquer problema que eu tivesse, ele ia arcar com a despesa do aluguel e tal. Mas se eu faço o seguro fiança, quanto a mais, né? Teoricamente, nesse aluguel de R$1.000, eu teria que pagar para esse corretor fazer o seguro fiança? Tem um valor médio?
Eu consegui achar uma faixa de valores. Perdão. Na cotação que fiz com a Porto Seguros, o seguro fiança da Porto Seguros, essa corretora me passou o valor de aproximadamente 15% do valor do aluguel. Ou seja, nesse contrato de R$1.000 que você se referiu, além dos R$1.000 de aluguel, ela pagaria R$150 a mais por mês para manter o proprietário do imóvel tranquilo de que, se ela viesse a se desempregar, a seguradora passaria a cobrir o valor do aluguel. Eu achei caro, porque quando você posta esses três aluguéis, esses R$3.000, por exemplo, num contrato de 30 meses, num depósito caução, esse dinheiro é seu. Ao término do contrato de aluguel, você tendo pago todas as suas obrigações direitinho, o que acontece? Você coloca a mão nesse dinheiro novamente, né? Esse dinheiro é seu, você reavê esse dinheiro. Ele ficou ali, estacionado, vamos dizer assim, para dar garantia, mas ele continua sendo seu. Assim como é também o caso do título de capitalização, né, que é usado para dar garantia para o contrato de aluguel. Ele é feito ali para honrar a obrigação. Ao término do contrato não houve inadimplência, né, você coleta o valor de volta para você. Tá? No caso do seguro, não. No caso do seguro fiança, esse seguro aluguel, seguro locatício, tem uma série de nomes que se usa para chamar esse bicho. esse valor de R$150 num aluguel de R$1.000, isso é despesa. Ou seja, esse valor você não reavê. Você paga para a seguradora todo mês, né? E aquilo ali é dinheiro que foi embora.
Pois é.
Então, é caro. Aí, outra cotação que eu fiz, por exemplo, eu fiz uma outra cotação no Bradesco. Tá? Uma fiança de aluguel, que se chama. Eles têm uma cotação inicial, né? Quer dizer, no site, e isso é refinado posteriormente de acordo com o seu CPF e tal, com o seu perfil de risco, mas eles dão dois valores, quer dizer, valores máximos e mínimos. O valor mínimo é de 8% se você faz uma fiança aluguel com renovação automática, né? Então você tem um contrato ali de 30 meses, você tem a opção de fazer uma fiança de aluguel tradicional, que é aquela que você tem que fazer todo ano, e essa custa 12% do valor do aluguel. Tá? Então, R$120 nesse caso de mil.
Mas eu pago todo mês ou pago uma vez por ano?
Todo mês. Perdão, acho que há a opção de você pagar antecipado.
Ah,
se
tá.
Você quiser pagar antecipado, você pode pagar tudo de uma vez. Mas não sei dizer se há um desconto para pagar antecipado. Tá? Ou A outra opção que eles dão é o fiança de aluguel com renovação automática, que é aquele onde você não precisa de refazer, cotar novamente. Se aparecer uma nova seguradora no mercado que oferece um preço mais baixo, você já está pendurado na Bradesco Seguros durante 3 anos, por exemplo. E aí que o preço abaixa um pouco para, a princípio, 8%. Foi o que demais em conta eu consegui achar, que mesmo assim eu achei um pouco salgado. Então, meio que no final das contas, financeiramente falando, seja para a Ariana, eu não sei se ela é proprietária ou inquilino. A impressão que me ficou, e aí eu vou até utilizar aqui o nosso tempo no ar para solicitar a complementação de profissionais do ramo imobiliário, corretores de imóveis, donos de imobiliário, até mesmo advogados que conhecem a lei do inquilinato, né? Obviamente que eu não sou especialista nesse tema, que nos ajudem aí e eventualmente possam complementar a nossa opinião. Mas a impressão que ficou para mim é que financeiramente é uma despesa cara.
Uhum.
Né? Então, se ela for inquilina e tiver alguém com quem contar, né? Alguém do núcleo familiar, por exemplo, eu tenho a minha irmã, quem aproveito já para deixar o meu agradecimento aqui por ser a minha fiadora, deu algum trabalho para ela, coitada, no começo do meu contrato de aluguel, porque ela precisou comprovar que ela era proprietária de imóvel.
Tem que ter uma renda maior do que o valor do aluguel de até 3 vezes.
3 vezes, exatamente. Essa é uma outra importante característica da gente mencionar, né? Exige-se, o proprietário faz uma avaliação do seu perfil.
Uhum.
Quer dizer, ele quer saber se ele vai alugar o imóvel para alguém que tem condição de pagar, e a mesma coisa ele faz também com o fiador, né? E essa renda de 3 vezes o valor do aluguel, ela é meio que exigida do inquilino e também do fiador. No caso dela, houve uma exigência para saber que ela era dona de um imóvel, que se ela se desempregasse, ela tinha uma garantia para honrar um eventual dano, né? Exigiu, salvo engano, a assinatura do marido também, acho que em função do regime de casamento, dela. Mas, para mim, fica muito mais barato do que ter que pagar esses 12% ou até mesmo 15% por mês, todo mês.
Uhum.
Você imagina, né? No aluguel de R$1.000, você botar, vamos dizer assim, fora, entre aspas, R$150 todo mês. Então, para o inquilino, me pareceu uma despesa cara que dá para evitar se você realmente é uma pessoa séria, que não pretende dar o calote em ninguém.
Uhum.
E tem esse relacionamento para poder pedir, né, seja com um parente, seja com um amigo muito próximo, que você não vai usar, né? Não estou, pelo amor de Deus, incentivando ninguém a fazer como fizeram com seu pai no passado. Por outro lado, né, do ponto de vista do proprietário, que eu não sei se é o caso aí da Ariana, eu encontrei algumas reclamações, alguns testemunhos que dão a entender que pode ser mais seguro para o proprietário exigir produtos como a fiança de aluguel, esse seguro fiança, né? Quer dizer, o seguro locatício, do que o próprio fiador.
Uhum.
Aí que entra um pouco de especificidade aí de lei de inquilinato, ou etc., mas parece que a seguradora, além de ser um risco de crédito menor do que alguns fiadores que se estabelece hoje, não tem esse limite superior de cobertura, não tem aquele teto, né, do valor dos 3 aluguéis num depósito calção, por exemplo, que pode se esgotar e não cobrir o prejuízo todo aí do proprietário.
Bacana, Fred. Bem, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas se restou alguma dúvida, você pode ouvir novamente, né? Fica o podcast no blog educandoseubolso.blog.br e também aqui o nosso áudio e o vídeo disponível na página do Em Boa Companhia no Facebook, facebook.com/emboacompanhia. Mandar um abraço aqui para Silvana Abreu, do Santa Branca, acompanhando a gente. O Wesley Barros, valeu pela audiência. O Paulo Ribeiro e o Leonardo. Ah, a Silvana te manda um abraço. Todos eles aqui mandam abraços. O Leonardo faz uma pergunta, Fred, que eu vou passar para você aqui durante o intervalo para tentar responder na semana que vem, tá bom, Leonardo? Ricardo, porque hoje o tema foi seguro fiança e era uma pergunta que fugia um pouquinho aí do que nós abordamos hoje no Em Boa Companhia.
Eu só aproveitar para dizer que, assim, rapidamente, esse seguro pode ser feito por pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, aluguel residencial ou comercial, quer dizer, dá para fazer também. E óbvio que a documentação que se exige em cada um dos casos é diferente, tá? E a gente vai complementar, obviamente, esse áudio com detalhes um pouco melhores ou maiores, resultados de simulações que eu não pude citar aqui no app, porque não houve tempo, num texto que vai acompanhar o podcast lá no Educando Seu Bolso. Pedir ao pessoal que está escutando a gente que ranqueie, que classifique, que critique, que sugira temas para a gente poder vir aqui e ser cada vez mais pertinente à realidade de vocês.
É isso aí, Fred. Muito obrigado mais uma vez. Na próxima quinta, mais um Educando Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia.
Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.